Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Dentro de instantes vai começar a edição da noite, mas Pedro Queiro, primeiro vamos às notícias em destaque.
Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde apresenta demissão à ministra e divide sindicatos dos médicos. Os trabalhadores dos super e hipermercados vão fazer greve no dia 1 de maio. Os trabalhadores das grandes superfícies vão fazer greve a 1 de maio, reivindicam o aumento geral dos salários e pensões, a dinamização da contratação coletiva, a regulação dos horários de trabalho e a conciliação entre a vida profissional e familiar. A escolha do Dia Internacional do Trabalhador não foi por acaso. O Sindicato dos Trabalhadores das Grandes Superfícies diz que a data possibilita que os trabalhadores não se apresentem ao serviço num dia feriado. Estão divididas as duas principais estruturas que representam os médicos, perante a anunciada demissão de Fernando Araújo, da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Para o SIM, o trabalho de 15 meses de Fernando Araújo tem de prosseguir, independentemente da cor política e duração dos governos. Já para a FNAM, a direção executiva do SNS é uma estrutura pesada, pouco funcional e com poder excessivo, que o governo terá de decidir se mantém ou não. As medidas fiscais do governo ameaçam as contas públicas, mas não há razão para alarme. O aviso é da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que analisou a descida dos impostos e a reposição de rendimentos em várias carreiras da função pública, despesas que se vão repetir nos anos seguintes. Ouvido pela Renascença, o coordenador da UTAU, Rui Nuno Baleiras, considera que falta estratégia nas medidas do governo.
Este documento não cumpre os requisitos da legislação europeia e da legislação portuguesa, porque não tem dimensão estratégica. Sendo um governo novo a iniciar uma nova legislatura, não há previsões quantificadas das principais medidas de política, mas pronto, tudo isto são falhas de substância que nós apontámos no relatório, mas também reconhecemos que não haveria tempo. Teve o seu governo aprovado e, portanto, entrou em plenitude de funções no final de uma quinta-feira e na segunda-feira seguinte tinha de entregar à Assembleia da República este documento. Portanto, não dava.
Nestas declarações ao jornalista Alexandre Abrantes Neves, o coordenador da UTAU explica que as medidas podem pôr em causa as projeções do governo, embora ache demasiado cedo para falar de um déficit orçamental. O crescimento registado no final do ano passado não se vai repetir. Um aviso que salta aos olhos no barómetro CIP e ZEG, que estima um crescimento entre 1,7% a 2,1% entre janeiro e março, já para a totalidade do ano deverá ficar entre 1,5% e 2,1%. Para o diretor-geral da CIP, Rafael Rocha, o governo tenta concretizar o quanto antes as medidas capazes de estimular a economia e incentivar as empresas a investir. A escola teve de agir na sequência de queixas feitas por pais e alunos. É assim que a diretora da secundária, Pedro Nunes, em Lisboa, justifica a proibição de calções e de tops demasiado curtos por quem frequenta aquela escola. À Renascença, Rosário Andorinha diz que o apelo até foi bem recebido por encarregados de educação que defendem o respeito por estas regras.
Eu passo um exemplo. No outro dia, na semana passada, andavam alunos descalços na escola. Isto é uma situação já limite, não é propriamente para isto, é um lugar público, com regras também, regras estas estão previstas.
Ouvida pelo jornalista Miguel Ribeiro, a diretora da secundária Pedro Nunes, disse ainda que a lei e o regulamento interno da escola mencionam que os alunos devem usar vestuário adequado e foi nesse sentido que enviou um e-mail aos encarregados de educação para os sensibilizar para este assunto. Duas organizações não-governamentais decidiram processar o ex-diretor da Frontex, a Agência Europeia para a Gestão das Fronteiras. Fabrice Leggeri, agora candidato da extrema-direita francesa às eleições europeias, a Liga dos Direitos Humanos e a Associação de Ajuda aos Migrantes Utopia 56 apresentaram uma queixa por cumplicidade em crimes contra a humanidade e tortura contra Fabrice Leggeri, alegando ter tido um papel essencial na rota migrante do Mediterrâneo. A terminar, um avião Douglas DC-4 despenhou-se esta noite no rio Tanana, no Alasca, próximo da localidade de Fairbanks. Não se sabe quantas pessoas seguiam a bordo deste aparelho. Trata-se de um avião comercial antigo, atualmente utilizado na maior parte das vezes para transporte de carga. Já a seguir, a edição da noite.